mais concorrer a nada, né? Estou tentando concorrer muito remotamente, se possível, o fim aí, para ver se lá, ver se ali, mas tinha uma homenagem que eu vou receber na Bahia, e também tive uma lá em Pernambuco, por conta disso eu fiz um memorial. Eu vou mandar um cara aqui.
Se você mandar, nós vamos colocar aqui. Renan, você quer começar então? Eu acho que só tem que ficar bem pertinho, né?
Aqui.
O microfone do senhor, para não ir na outra mesa, como o senhor preferir, mas
não,
para
não, pode ficar
pegar
aqui.
Bem o som.
Pode ficar. A distância é essa mesmo?
Pode. O Centro de Memória, ele, além de guardar acervos documentais, né, de papel em si, a gente também colhe vários relatos. Não sei se você conhece o campo da história oral.
Ah, sim. Eu conheço por literatura, certo?
Uhum.
Tem até uns dados bem interessantes sobre isso. E a história oral do ciclo do cangaceiro, que só depois ela passou a ser escrita. Mas era muito em cima de depoimentos, assim, de pessoas que testemunharam, né?
Uhum.
Bem, mas tem várias outras coisas em que a história oral. Mas teve um repórter da Globo que ele fez a história oral dos caminhos de Cristo, lá na Palestina, naquele espaço todo. Segundo ele, não é o mesmo que a Bíblia narra, certo? É um repórter da Globo, é o Marcelo Canelas. Ele disse que ele me entrevistou lá e passou 2 dias lá e conversou um bocado sobre essas coisas.
E o nosso objetivo principal, assim, né, da Almoço aí, é colher o depoimento sobre José de Castro. Ele sabe que ele influenciou bastante a obra do senhor.
É.
Então, conversar um pouco sobre ele.
Pronto. Não tem um roteiro assim de perguntas, não, né?
Não.
A gente fala um tanto espontaneamente, né? Bem, eu li José de Castro pela primeira vez quando eu estava fazendo o quarto ano de medicina. E a ideia que eu tinha era ser um médico convencional, com clínica, né? E com um consultório, etc. E a partir da leitura desse livro, primeiro eu decidi não mais ser um clínico, mas fazer saúde coletiva. Em segundo lugar, não ser mais um neutro, mas ter um partido político, Partido Comunista do Brasil. Aqui não tem um Partido Comunista Brasileiro. Terceiro, ser um militante, não ficar apenas como alguém que tem uma simpatia intelectual por uma causa. Ser militante. E em cima disso, eu passei a apoiar o movimento das Ligas Camponesas, passei ainda nessa época a estudar o problema, nós chamávamos naquele tempo da fome, sem linguagem técnica, e o problema das diferenças de saúde que são condicionadas por fatores econômicos e sociais, e o que tem de político por trás de tudo isso. Bem, e ainda como estudante, eu trabalhei em jornal durante algum tempo para financiar meus estudos, e aí eu fiz uma entrevista com José de Castro, a convite, ele estava lá, a convite dos estudantes, exatamente para falar sobre o problema da distribuição fundiária no Brasil e suas consequências em termos da situação alimentar, nutricional e de saúde da população. Ele, inclusive, me deixou um esboço do que seria depois um livro dele, que foi o Livro Negro da Fome,
uhum.
E mantivemos alguma correspondência. Depois eu leio a Fisiologia dos Tabus, li a Geopolítica da Fome e passei muito a ter, como José de Castro, uma referência intelectual, política e profissional para a minha vida. Então, esse é o começo.
Isso foi por volta da década de 50, 60?
Isso foi entre 59 a 64, quando houve o golpe de Estado
Aí ele se
e
exilou.
ele foi exilado do Brasil, né? E eu fui exilado da Paraíba. E passei a morar em Pernambuco.
E durante esse período ele foi deputado, não foi?
Durante esse período ele foi deputado duas vezes, ele foi embaixador do Brasil, inclusive renunciou à cadeira de deputado para ser embaixador do Brasil no, na França, certo? E a partir daí não mais voltou ao Brasil, ele fez parte da primeira lista de 100 caçados políticos, né? E só foi autorizado a agir o Brasil, um dado um tanto irônico, no dia que ele morreu, a entregar à família autorização para ele voltar para o Brasil. Mas ele lá na França manteve-se muito ativo, ele criou o Centro Internacional de Desenvolvimento na Universidade de Paris 8. Essa universidade é um tanto voltada para os problemas do terceiro mundo e agora para os problemas da humanidade como um todo. O José de Castro, ele tinha uma visão muito futurista das coisas. Ele colocou o problema da guerra e da paz, do absurdo que eram os gastos militares, o problema das desigualdades econômicas, o problema do
Questão ambiental,
neocolonialismo, o quê?
da questão ambiental também.
Sim, e aí ele coloca também a questão do ambiente, numa época em que poucos estavam discutindo essa questão. Então ele foi um pioneiro em várias coisas, né? E hoje talvez o que mais se ressalta nele é exatamente o problema do ambiente, né? E o problema do modelo de desenvolvimento que o contraria a estabilidade ambiental e ao mesmo tempo contraria os interesses coletivos, né? Então, o problema da desigualdade e o problema do ambiente, a essa altura, se tornaram as duas tônicas do pensamento atual de José de Castro. Eu participei, no mês passado, do encerramento das comemorações do centenário dele. O centenário dele foi em 2008, mas na França, agora em janeiro, houve o fechamento das comemorações Brasil-França sobre José de Castro. E o que chama a atenção é exatamente isso. O problema, que passou a ser, inclusive, uma espécie de bandeira da nova esquerda, é o problema da desigualdade, por um lado, o problema social e o problema do ambiente. Essas são as duas tônicas. Sem esquecer os outros aspectos que estão ligados para isso, como o econômico, o político, o cultural, né? O ético, o participativo, que é bem interessante. A universidade lá, eles estão trabalhando muito com essa ótica de participação, que não tem, eles não têm praticamente disciplina, se bem que tem pessoas no quadro de docentes que estão mais voltados para um determinado aspecto, ou de nutrição, ou de ecologia, não sei o quê. Mas necessariamente as pessoas que estão lá estão dispostas a trabalhar numa visão interdisciplinar, né? E a partir muito de problemas concretos e muito de auditoria das próprias populações que estariam sendo vítimas de determinadas situações desfavoráveis, do ponto de vista econômico, ecológico, cultural, participativo. E, sobretudo, em cima de tudo isso, o aspecto ético, que é outra coisa interessante. A ética em economia, a ética nas relações sociais, a ética cultural, a ética política, a ética ecológica, a ética participativa e tem mais. São sete pressupostos que deveriam orientar as chamadas direções para construção de uma sociedade do futuro que seja sustentável.
E falando em sustentabilidade, o professor José de Castro tinha forte contrariedade às ideias neomalthusianas e ao continentalidade. Como o senhor vê a persistência dessas ideias até hoje?
Esse é um problema. Talvez as grandes discussões de José de Castro estavam exatamente sobre crescimento populacional, seja do Malthus, tal como previu originariamente, que era um absurdo. Não era um absurdo, era um absurdo as próprias projeções matemáticas, como era um absurdo, sobretudo, as soluções. Você pega um pastor e admitia que as doenças cumprem um papel porque, destruindo vidas humanas, reduz o risco de morrer de fome, de que as guerras também tinham um papel nesse sentido, de que seriam elementos naturais de descarte da população para que ela não crescesse, certo? Os neomalthusianos colocaram mais algumas restrições, remodelaram um pouco a pílula, ou melhor, a embalagem da pílula, né? E disseram, olha, as pessoas portadoras de determinada doença, as pessoas sem condições de manter família não devem casar, certo? Não advogavam a guerra, mas achavam que muitas doenças tinham um papel importante na estabilização do crescimento demográfico. E José de Castro foi contra isso, colocando que exatamente o problema do crescimento populacional, a solução era desenvolvimento. E não era o crescimento populacional que levava ao atraso, à fome, à miséria, mas eram as estruturas econômico-sociais impedindo o desenvolvimento que levava a essa situação. E, por conseguinte, as medidas seriam diametralmente opostas ao que pregavam os neomalthusianos. Esse foi um dos temas centrais do trabalho de José de Castro, certo? E aí ele afasta essa perspectiva que ressurge um pouco agora. Ressurge um pouco agora, dada a perspectiva de que dentro de 15 ou 20 anos a população do mundo chegaria a qualquer coisa como 18 milhões, possivelmente não chegaria. E isso estaria muito relacionado com o modelo que nós vamos praticar. Porque essa seria talvez a versão nova que José de Castro daria para o novo quadro. Porque nós não poderemos ter com o meio ambiente as mesmas relações que nós tínhamos no passado. E se a gente quiser caminhar para uma certa equanimidade de condições econômico-sociais, o modelo não seria o modelo japonês nem o americano. Porque isso obrigaria, entre outras coisas, até a gente dispor de três terras para explorar recursos naturais para estender a população humana esse padrão que se tem atualmente. E tem determinadas questões assim que passam a ser muito específicas dentro dessa perspectiva, como o abastecimento de determinados metais, como o níquel, não sei, o chumbo,
O alumínio.
o cádmio, o alumínio, etc, etc. Então, as perspectivas é que dentro de 15 ou 20 anos nós estamos num ponto crítico se as atuais tendências de consumo se mantiverem nessa linha. Então, a questão populacional volta novamente à cena, não com as características que os malthusianos e neomalthusianos colocaram, mas talvez com uma perspectiva diferente. Talvez a gente tenha que pensar efetivamente em acelerar o crescimento econômico dentro de um novo modelo para que a população não cresça tal como estava planejado, né? E aí a grande discussão que se coloca hoje é essa. O modelo do livre-mercado, né, colocando que o cenário imaginário deve ser os Estados Unidos ou do Japão, né, esses que se colocam nessa perspectiva, achando que países como a China e como a Índia estão crescendo rapidamente, e uns outros que ligam os dois fatos, provavelmente José de Castro ligaria, e diz que quando aparece um americano, quando nasce um americano, ele é um predador potencial dos recursos naturais 32 vezes maior do que um indiano quando nasce. Então a questão agora se coloca em torno desse novo dilema, a questão populacional.
Professor, como que o senhor pode relatar um pouquinho para a gente essa importância que tem na sua vida esse contato com Josué e o senhor é um profissional, um professor universitário? Como foi essa influência do pensamento dele na sua prática de professor universitário?
Olha, eu tenho uma linha um tanto, uma linha de vida um tanto tortuosa. Não propriamente por conta das direções que eu assumi, mas por conta das circunstâncias em que as coisas aconteceram. Eu era estudante de medicina ainda, quando comecei a organizar os serviços médicos das ligas camponesas. E participei nesse filme aí, Cabra Marcado para Morrer, que acho que saiu há uns 8 anos, não sei o quê. O pessoal está fazendo um documentário, foi na minha casa, exatamente para que eu tivesse, oferecesse alguns subsídios para lá. E tudo isso foi preso durante a ditadura. E o filme termina sendo, em grande parte, a história do próprio filme. Bem, mudou inteiramente as coisas, tal como minha vida. A minha vida mudou, não pude mais ficar lá no estado da Paraíba e, curiosamente, eu encontrei o caminho da nutrição por conta dessa impossibilidade de viver no meu estado. Eu era da universidade, eu fui indicado, era uma época em que praticamente não tinha concurso, e eu fui indicado para a universidade pelos alunos de diversos cursos. Indicado muito mais por razões de natureza política. E fui demitido. Peguei 3 inquéritos militares e fui demitido. E passei praticamente 2 anos no interior, passei um tempo escondido e tudo. E depois apareceu uma noticiazinha no jornal sobre um curso que estava sendo feito no Recife, Nutrição e Saúde Pública. E eu me inscrevi, não fui apresentado por ninguém, porque ninguém queria me apresentar. Era comprometedor. Eu fui lá espontaneamente e expliquei que tinha uma afinidade pelo tema, por diferentes razões e tudo, né? E o professor Nelson Chaves, que foi um dos examinadores da tese do professor Gandra aqui, era o chefe do departamento, aí depois de terminar, me aceitou no curso. Depois do curso me convidou para ficar lá, né? Consegui uma verba da Organização Mundial de Saúde para umas experiências lá, e eu fiquei sendo pago por verba internacional, porque não podia ser pago cofres públicos no Brasil. Então, isso é que eu estou dizendo, que a linha foi um tanto tortuosa. Cheguei onde queria, por uns caminhos assim, um tanto vicinais, vamos dizer, né? E a partir daí tive alguns problemas ainda depois, né, por conta do delegado de ordem política e social lá de Pernambuco, por conta de um artigo que escrevi sobre Copa do Mundo. Eles achavam que era um artigo subversivo. Aí passei mais ou menos 8 anos em que eu trabalhava uma experiência, mas não ensinava. Até que, quando as coisas aliviaram, eu passei a ser professor lá do Departamento de Nutrição. E daí por diante mantive mais ou menos a mesma linha. É claro que, com a idade, com a mudança de contexto e tudo, a gente verifica que muitas daquelas coisas eram imaginárias, era maré alta de juventude, né, que leva a determinadas coisas. Eu participei inclusive de invasão de terra, tudo com os camponeses, né? E depois, logicamente, essa não era a conduta a ser repetida. E hoje eu estou muito em cima disso, e por sinal é uma linha que hoje volta novamente a ser aceita. Os livros de Marx caíram muito com a crise agora do capitalismo e eles voltaram a ser lidos, não, é? Não para definir um modelo tal como que o Marx foi mais um teórico, mas os seguidores de Marx, não para seguir um modelo, mas pelo menos para colocar o problema dos interesses coletivos acima dos interesses individuais. Então, eu acho que isso daí poderia definir mais ou menos do começo até hoje o que tem sido o meu caminho. Sempre em sala de aula ou como pesquisador, eu estou tocando nesses pontos de referência e daí por diante não tive mais problemas. Pelo menos problemas de natureza política, problemas de convivência. Claro, ainda hoje, aqui e acolá, tem grupos mais ortodoxos que defendem uma determinada linha, não é? Inclusive meu irmão, tem conflitos lá. Meu irmão é um empresário e ele acha que deve-se deixar simplesmente o mercado exposto às suas próprias regras. E eu não acho que ele vai ser assim. É isso. Não sei se respondi a sua
E,
questão.
sim. E a proximidade do senhor com o professor Dano?
É. Bem, eu vim fazer o curso aqui porque tinha necessidade de, para manter na universidade, de fazer o doutorado. E lá não tinha. Lá tinha um mestrado que estava começando. E eu, inclusive, deveria ser professor de mestrado. E como já tinha essa ligação do professor Nelson Chaves com o professor Gandra, como ele, inclusive, aqui e acolá visitava Pernambuco, eu tinha uma experiência que era com um tratamento de desnutrido moderado. Desnutrido grave era tratado em hospital, desnutrido moderado, pela antiga classificação de Gomes, que hoje já não se utiliza, eram tratado no Centro de Educação e Recuperação Nutricional. E ele fez um trabalho aqui com pré-escolares. Então, essas coisas tinham uma certa afinidade entre si. E quando eu decidi vir para aqui, eu escolhi como orientador e vim. Ele queria inicialmente que eu fizesse um estudo experimental em anemias, com cachorros, né? E aí eu mantive a ideia de que eu gostaria muito mais de trabalhar com populações. E depois eu informei, olha, eu tenho possibilidade de fazer um trabalho aqui dentro de São Paulo. Participei da equipe que fez o primeiro diagnóstico de saúde e nutrição de crianças de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Aí construí um banco de dados, trouxe para aqui e aí deu tudo certo.
Um aspecto que chamou a atenção para a gente, né, Renan, foi o valor dado, a importância dada ao trabalho de campo com o aluno, né? Enfim, o pesquisador que sai dos gabinetes e vai até a população que estuda. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso?
Olha, isso é muito interessante e faz muito parte até da minha experiência de vida. Também quando eu cheguei no departamento de nutrição lá em Pernambuco, o que se trabalhava fundamentalmente era no laboratório de composição de alimentos, em que o grande objetivo era encontrar fontes baratas de proteína, e com animais de laboratório para fazer testes de eficiência proteica, de balanço nitrogenado, etc. E aquilo não me apetecia muito. Então, quando eu fiz o curso de Nutrição e Saúde Pública, que era um curso de um mês, patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, e fui convidado pelo professor Nelson Chaves. Disse: professor, eu gostaria muito de trabalhar em campo. Então, quando depois a Organização Mundial de Saúde mandou um assessor para lá, que foi o Ivan Began, da OPAS, até hoje um grande amigo meu, está aposentado, é um belga, de enquanto vem aqui, nós aproveitamos para reciclar um pouco essas questões que estão sendo levantadas aqui também. E aí nós começamos com um recurso adicional da OPAS a trabalhar com tratamento desnutrido dentro de um esquema que naquele tempo era puramente teórico. Tinha um diretor de nutrição, do Bureau de Nutrição da Organização Pan-Americana de Saúde, que era o Bengua, que tinha proposto teoricamente um esquema para o setor saúde enfrentar a problemática de nutrição, que era a seguinte: desnutrido grave é tratado em hospital, desnutrido segundo grau é um serviço, deve ser tratado num serviço semi-ambulatorial, desnutrido de primeiro grau deve ser acompanhado, e crianças normais que sejam de famílias de risco, né, devem ser simplesmente orientadas. Mas isso era uma proposta puramente teórica. Então nós fizemos um trabalho de 2 anos em cima disso daí, e tinha um componente hospitalar, que é no hospital que eu hoje trabalho, no hospital não, no complexo de serviços que eu hoje trabalho, eu não trabalho no hospital. Criamos o Centro de Recuperação Nutricional com o Began, que tinha vivido uma experiência com desnutrido grave na África, e que depois tinha vivido isso também no Haiti, e chegou no Brasil. E aí nós juntamos as perspectivas dele com as nossas, e só levamos fazer um trabalho diferente. E o Nelson Chaves aí estava também a essa altura muito interessado, que ele era muito criticado pelo fato de trabalhar com ratos, né? Olha, tem toda uma população aí com problemas, vamos trabalhar em nível populacional. E eu fui circunstancialmente levado à coordenação desse trabalho no campo, e isso foi mais uma das linhas tortas, né? Fez com que eu chegasse aonde queria. E desde então eu mantenho isso daí. Tudo o que eu faço, eu estou tendo um alvo lá na frente, que é o interesse da população, certo? Eu não faço pesquisa acadêmica no sentido simplesmente de construir currículo, de ter competitividade entre pesquisadores. Eu quero isso também, mas fundamentalmente tendo uma ótica, né? O que é que isso pode render para a população? Então, esse é um compromisso essencial de minha vida, trabalhar com população. Foi, é, continuará sendo até quando eu tiver força.
O senhor acha que dá para um pesquisador não ter uma proposta política junto com a pesquisa?
Não, a minha pergunta é um tanto particular, mas eu acho que a essa altura todos estão convencidos de que nós lidamos para resolver problemas humanos, né? A pesquisa chamada básica, que responde puramente a curiosidade científica, né? Eu acho que deve ser um grupo muito seleto de pensadores, de quem faz metabiologia, se é que isso existe, né? De quem faz epistemologia, mas mesmo a própria epistemologia tem que se voltar também para o aspecto humano. Mas eu creio que é fundamental que todos tenham um compromisso nessa direção. E atualmente as próprias políticas de pesquisa, ou seja, não como escolha individual de pesquisadores, mas começam a ter essa ótica, né? Vamos responder questões que estejam relacionadas com problemas importantes da população. Isso ganha ponto até na avaliação de determinados projetos. Eu me sinto confortável tendo essa conduta e eu creio que começa a existir uma situação, um tipo de pensamento, num nível até mais elevado, que dirige as especulações científicas para essa perspectiva. Eu acho que esse é um caminho comum. Claro que admitindo exceções, mas não como regra. Mas nunca regra.
E aí, Jesus, as outras curiosidades? Eu acho que uma parte também importante do senhor para todos nós, e particularmente eu acho que uma influência importante para jovens que começam hoje o campo da universidade, da pesquisa, é mostrar um não afastamento para o jornalismo. Eu leio o trabalho do senhor e acho que o primeiro encantamento é que é muito bem escrito, né?
Muito obrigado.
E que hoje começa a ser raro, apesar da academia ter se desenvolvido em tantas áreas, com uma escrita que convide o leitor a permanecer lendo o material, né? Então o senhor tem essa competência, essa capacidade, esse encantamento pelas palavras que vão realmente nos envolvendo. Isso eu acho muito importante para todos nós. E acho que o senhor não perdeu este lado de jornalista, da curiosidade também diante da vida, que não é destacado. Agora eu escrevo sobre alguma coisa muito específica e deixo de lado, né, o meu estado, porque a Paraíba sempre está presente, né, Pernambuco sempre está presente. Então, como é que o senhor consegue essa arte de trazer tantos elementos importantes na pesquisa?
Olha, eu nunca me preparei para dar esse tipo de resposta, ou seja, nunca fui desafiado por essa pergunta. Mas eu creio que isso seria mais uma das influências de José de Castro. O José de Castro era um estilista, né? Ele escreve com muita elegância, né? Ele usa muitas imagens. Eu digo que o livro de José de Castro é um script cinematográfico, até mesmo porque ele era um crítico cinematográfico. E até porque ele trabalhou muito temas que eram muito de natureza intelectual. O primeiro trabalho dele foi sobre a influência de Freud na literatura, certo? Então ele tinha 22, 23 anos, tinha terminado o curso de medicina, e aí leu vários autores e percebeu que determinadas coisas da teoria freudiana estariam, da forma de ver, né, freudiana, os comportamentos humanos, estavam na literatura. E ele depois escreveu um pequeno conto, que foi Homens e Caranguejos, não era? Que era um pouco o retrato, do que foi a grande marca da vida dele. Eu, quando falo sobre José de Castro, eu sempre trago, ponho um caranguejo de lado, né? Porque isso estava muito presente na obra dele. Quando ele foi eleito, foi o cargo mais elevado que ele teve de presidente da FAO, ele foi duas vezes presidente do Conselho Deliberativo da FAO, numa eleição muito reída, e teve um empate no primeiro, em que ele ganhou por 4 votos no segundo turno, vamos dizer assim. Aí que ele tomou posse, ele disse que a imagem que veio para a cabeça dele foi de caranguejo. Viviu os homens dentro da lama, né, e que isso era próximo da casa dele. E ele escreveu um pequeno conto que era Homens e Caranguejos. E o Rossellini, que era um cineasta italiano de muito prestígio, não é? Decidiu fazer um documentário sobre Homens e Caranguejos. E a filha de José de Castro foi uma das entrevistadas. E ele não fez porque um paraibano, que me conhecia muito, né, e nós trabalhamos no mesmo jornal, fez um documentário sobre o ciclo do caranguejo, não Homens e Caranguejos. E quando o José de Castro escreveu um romance já muito próximo de morrer, que foi Homens e Caranguejos, escreveu um conto e escreveu depois um romance. Eu tinha sempre. Ele gostava muito de literatura e eu gosto muito.
Escreveu também
Agora,
um livro com a Cecília Meirelles, que é A Festa das Letras.
A Festa das Letras é exatamente. E que é bem interessante. A, B, C, D, não é? Essa para abacaxi, bem, abacate, etc. Mas ele gostava muito disso. Ele escreveu também, poesia. Ele escrevia muito para jornais, muito para jornais, e muito para revistas, leigas. E aí eu acho que é também um pouco de emulação com o próprio personagem que terminou sendo paradigmático para a minha vida. Então, por isso eu gosto disso. Escrevi também livro de poesia, como ele. E o que eu nunca me animei foi em romance.
É, eu gosto muito de ler quando o senhor escreve, inclusive, recentemente, li um editorial da revista, né, lá do Instituto, e um aspecto que me chama a atenção é sua modernidade, a sua atualidade, mantendo a sua ideologia, né, social e política. Então, eu acho que são raras as pessoas que hoje mantêm, né, essa coerência interna, e acho que trazer sempre numa revista científica, apesar de ter que entrar nos modelos do Qualis, né, internacional, mas uma leitura crítica sobre a sociedade, sobre a função da produção do conhecimento numa sociedade sempre com crítica, eu acho que são raros os pensadores que trazem isso. Então, eu realmente acho que é um exemplo para todos nós, a forma com que aproveita o espaço da revista para trazer a mensagem, aproveita os jornais para divulgar, né, essa importância de a gente não parar de ter uma leitura crítica da sociedade e do tempo que vivemos, né? Então, eu acho que essa contribuição realmente é um destaque, chama atenção, e acho que esse lado da influência do Josué, mas também do seu lado de querer escrever sempre e as palavras terem uma ação, né? Eu acho que está sempre presente nos seus estudos. Eu acho muito interessante. Trabalha muito.
Eu tento ser um pouco um estilista. Eu não gosto muito da comunicação técnica seca, desidratada, né? Sem vida, não sei o quê. Essa é a linguagem eleita e recomendada pelos periódicos, mas eu não me sinto muito à vontade, por exemplo, de ficar repetindo um termo duas, três vezes numa única sentença. Eu tento colocar alguma coisa que significa mesmo, mas dita com outras palavras, para não criar ecos estilísticos. Então, eu tento
Agora,
zelar
professor,
por
uma
isso.
pergunta que sempre me vem, eu vou aproveitar a sua presença. Por que falamos tanto, tanto, tanto em nutrição e tão pouco em alimentação?
Essa é também uma outra coisa. Isso talvez, eu nunca me preparei também para esse tipo de pergunta, mas numa reflexão muito rápida, talvez porque a gente tem uma visão muito corporativa das coisas. Por exemplo, alimentação hoje já está se separando um pouco, ou desaparecendo um pouco esse biombo de separação. Mas, por exemplo, alimentação, durante algum tempo, era um tema de nutricionista, os médicos não poderiam entrar muito. Da mesma maneira como nutrição, estado nutricional, bioquímica, clínica da nutrição, era um tema de médico, as nutricionistas não poderiam entrar muito. Então, hoje está um pouco desaparecendo dessa separação, porque com isso nós ficamos com uma visão muito parcial, muito incompleta, nós empobrecemos o estudo do problema. E hoje, o José de Castro falava muito nisso, e a Universidade de Paris 8 discute muito em cima disso, a necessidade de visão interdisciplinar. Por exemplo, lá em Pernambuco, quem tem mais experiências com lesões oculares não é um médico oftalmologista, é uma enfermeira, certo? Então, quem tem mais experiência com economia da alimentação técnico, não é um economista, é um nutricionista. Quer dizer, nós começamos a sair dessas linhas de separação, dessas paredes de separação, e a visitar a outra área. E esse é um termo, por exemplo, você chega lá no próprio Conselho, eu sou do Conselho, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Aí depois colocaram inutricional, mas a coisa estava muito em cima de alimentação. E o alimento é apenas, ou a alimentação é apenas um estágio para chegar a um bom estado de... É apenas um estágio não, porque isso parece diminuir pouco. É uma etapa importante para chegar ao estado de nutrição. Mas nós teríamos como resposta final, o que nós queremos é uma boa condição de saúde, é uma boa condição de vida e, por conseguinte, também uma boa condição nutricional. Mas durante algum tempo ficou nutrição de um lado, ficou alimentação da outra. Outra coisa também é que a área de alimentação é difícil de ser abordada em termos, por exemplo, descritivo. Um estudo de um dia, ou de 3 dias, ou de 7 dias, não retrata com muita segurança o quadro alimentar. Por outro lado, cria-se um grande número de variáveis também difíceis de trabalhar. Quando nós fazemos um estudo de campo que entra o aspecto alimentar e o nutricional, nós começamos a sair os dados nutricionais e a demorar para que saiam os dados sobre alimentação. E às vezes quando sai, são muito poucos, né? E às vezes defasam tanto entre o tempo de um e o tempo do outro, que a ligação dos dois começa a ser questionada até pela revista que recebem o trabalho. Mas, sem dúvida, é válida essa observação de que nós estamos muito em cima da nutrição, pouco em cima da alimentação, mas provavelmente o próprio fato de que hoje a Organização Mundial de Saúde tomou uma posição e os governos de todo mundo tomaram uma posição sobre alimentação, estilos de vida saudável, então passou a ser parte de compromisso de todos os governos valorizar os aspectos de alimentação que foram secundarizados. O problema de governo era reduzir desnutrição, era reduzir sobrepeso, reduzir obesidade, reduzir anemia, reduzir hipovitaminose A, beriberi, etc., que são temas especificamente da área de nutrição, e a reboque disso viria alimentação, mas como alguma coisa que é de natureza secundária. Eu creio que nós passamos a viver agora um momento histórico em que provavelmente esse afastamento das duas áreas vai ser significativamente reduzido. Essa também é minha expectativa, como é a expectativa de sua pergunta que eu percebo.
E com essa oportunidade que o senhor teve de estar lá no Paris 8, vamos pensar um pouco assim, vou fazer um voo para o futuro. Que questões doutrinárias o senhor acha que seriam interessantes de uma escola de saúde pública hoje estar sendo pensada, refletida pelo seu grupo que institucionalmente está vinculado a ela?
Olha, eu comecei praticamente, nem que seja como uma frase solta, isso vira uma espécie de slogan político, a colocar sempre a questão do desenvolvimento humano. É que quando a gente fala em saúde, tem que pensar em desenvolvimento humano, falar em nutrição, desenvolvimento humano, falar em alimentação, desenvolvimento humano. Isso remete para uma perspectiva doutrinária, é de que os problemas humanos não devem ser afastados de uma perspectiva presente e uma perspectiva futura. Por exemplo, quando nós vemos a criança, diz, olha, a criança, o futuro deve ficar com a criança, o presente deve ficar com a criança, já o presente está com a criança, o futuro também. Mas não fazer essas separações e pensar que nós, crianças, velhos, homens, religiões, governos, sociedade, tudo, temos que construir uma nova situação em que o econômico é importante, mas não apenas econômico, em que o social é importante, mas não pode se dissociar do econômico, porque, afinal de contas, o próprio desenvolvimento econômico, com o apoio da ciência e da tecnologia, que permite com que os dividendos, bens e produtos passem a ter um dividendo social significativo, e que isso não deve separar do ecológico, não deve separar do cultural, e aí vem uma série de questões de antropologia, de sociologia, não é? De que não pode ser separado do político, não pode ser separado do coparticipativo e não deve ser separado do ético. Então, você vê os problemas de uma forma isolada, encapsulada, não é? Isso vale como uma perspectiva do especialista, mas ele, a meu modo de ver, e as instituições que pesquisam e que ensinam, não podem se separar de uma perspectiva que é o chamado desenvolvimento humano. E isso tem um monte de implicações. Eu estou trabalhando pelo desenvolvimento humano. Certo? Eu acho que essa é uma ótica necessária. Isso implica em visão interdisciplinar, e essa visão interdisciplinar é tendo uns referenciais que são da humanidade como um todo. Eu acho que nós não poderemos ficar, se dar o luxo de ficar isolado em torno das nossas perguntas que ampliam, eu nem sei se ampliam, ou talvez reduzem as nossas circunvoluções cerebrais, determinada coisa. Eu acho que tem que se caminhar para isso. Eu sempre coloco, em algum momento das minhas apresentações, esse contexto mais amplo e essa perspectiva bem mais prolongada, né? Eu penso ainda como índio tradicional, que diz, olha, a terra que nós usamos não é uma herança dos nossos pais, é um empréstimo que nós fizemos aos nossos filhos e netos, certo? Então isso que nós estamos fazendo é um uso por empréstimo de alguma coisa que pertence ao futuro. Eu não sei se eu falei muito afastado,
Não, tá ótimo.
mas dá para pegar?
Renan, mais alguma coisa? Aproveitar essa oportunidade fantástica de ter o um professor aqui com a gente.
Ah, talvez alguma sobre o Gandra.
Assim.
Não sei se você falou que na época ele estava trabalhando com pré-escolar, você chegou a pegar essa época dos teatros que ele montou? Conhecer esse trabalho?
Não, eu tive conhecimento disso, essa experiência foi também levada para o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição naquela época, em que existia um amigo comum do professor Gander e de mim, que era o professor Bertoldo Cruz, e de que, além disso, ele tinha fora do campo de tese dessas obrigações mais estreitas, a gente orientando e o orientador, nós sempre tínhamos umas discussões sobre o problema de anemia, em que ele era também um especialista, e de vitamina A, em que tinha um grupo aqui que trabalhava, e quase sempre nós levamos isso também para as discussões do próprio Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Eu acho que ele era um homem muito comprometido, também tinha esse referencial, né? O que é que isso pode ser útil para a população. Participei aqui, foi uma experiência curiosa, em um estágio de campo em que nós fizemos em grande parte como homenagem a ele, uma avaliação do problema do bócio em escolares de Itu. Então nós fizemos um grupo de trabalho e eu fiquei exatamente nessa parte. Foi um homem que me marcou muito a minha formação, é também um dos fortes referenciais da minha vida, e eu acho que da própria nutrição aqui em São Paulo e no Brasil. Agora eu gostaria de falar um pouco à margem das perguntas. Nós estamos vivendo um período de transição, eu acho que é uma convocação muito importante para quem estuda, para quem trabalha e quem opera ou formula políticas. Nós estamos num momento de passagem muito rápida de uma ordem de problemas para outra ordem de problemas. E eu acho que nós, como universidade, como instituição, como um todo, ainda não nos demos conta das convocações, das questões que essa transição está implicando. Nós temos doenças de velho, da minha idade, que estão se antecipando para jovens e que caminham na direção das crianças. Isso por uma série de coisas e com uma série de consequências. E isso desenha um campo de desafios que deve ser questionado pelo pessoal, não apenas na área de saúde, mas em diferentes espaços de ciências sociais e tudo, devem colocar como uma temática que leva a uma série de perguntas. Isso está na minha cabeça, está nas minhas preocupações. E de algumas pessoas aqui no próprio Departamento de Nutrição se fala muito sobre a questão da transição nutricional. No entanto, nós estamos vivendo um mundo em transição, em que o aspecto nutricional e alimentar representa uma leitura particular dessa transição. Mas isso é muito mais genérico, muito mais desafiador. Isso questiona a própria forma, a própria estrutura e as próprias funções que a sociedade tem e que terá no futuro. E eu creio que esse é um tema que deveria estar convocando muito mais os pensadores, os pesquisadores e os formuladores de políticas. Eu acho que ele ainda não ocupa o espaço que deveria ter. À margem das questões que vocês me colocaram, seria um aspecto muito particular que eu gostaria de colocar, até como leitura de toda a minha experiência. Eu vivi, tem muita coisa que eu vi no curto espaço de tempo e que eu ou outras pessoas só viveriam através de leitura de 70, 80, 100 anos atrás. Certo? Nós estamos tendo uma oportunidade de ter isso num curtíssimo espaço de tempo. E não estamos vendo o trem passar e com que velocidade ele está passando e a necessidade que a gente seja passageiro desse comboio. Então, isso era uma pontualização que eu gostaria de fazer, talvez para encerrar a minha participação aqui nesse programa, nessa atividade que vocês têm e que eu acho que é muitíssimo importante, porque as nossas memórias não são apenas arquivo morto, elas são lições vivas para o futuro. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante nisso daí. Um pessoal que está agora trabalhando com mídia e saúde. Acho que a gente tem que ir para isso, porque antigamente o conhecimento era um tanto limitado. E o médico só deveria discutir os problemas com outros médicos. Não deveria, até para o paciente, eu deveria dizer o que estritamente se relaciona com o caso dele. E hoje nós temos que levar isso para a população como um todo. O conhecimento não pode ser mais aprisionado em cápsulas profissionais, por conseguir também a pesquisa e também o ensino, etc, etc. E no meio disso, eu acho que a transição e os tempos que nós estamos vivendo atualmente representam uma ruptura em relação a essas formas acomodadas, acondicionadas e até aprisionadas com que no passado a gente via essas questões.
Então, com essa sua fala, professor, a gente vai pedir sua autorização, porque, considerando os depoimentos dessa natureza, com essa importância reflexiva, nós vamos colocar no site do Centro de Memória, para outras pessoas poderem ouvir, né, e ter também essa chance de refletir as suas palavras. Então, o senhor dá autorização para colocar no site,
claro.
No áudio do Centro de Memória.
Se eu não desse, eu estava desmentindo tudo que eu afirmava.
Pois é,
eu
nós deixamos para o final, porque eu vejo.
O discurso está rasgado. Não, é, tudo bem. Mas agradeço muito a vocês, aqui a escola é um centro que aqui eu venho aqui acolá, refico, converso com os meus amigos. Agora mesmo nós estamos conversando com aquela menina sobre a questão do diabetes que nós estamos. Começamos a trabalhar lá em Pernambuco, onde ela tem uma boa experiência aqui em São Paulo, numa área como é, que tem muitos japoneses, é. Vamos esquecer agora.
Mogi?
É, Mogi, certo? Então, mas eu sempre que venho aqui uma forma de partilhar, digo aos meus alunos que eu só me mantenho professor enquanto me mantiver como aluno. Acaba isso, acabei muitas vezes.
Mas aí o senhor poderá mandar eletronicamente o seu memorial?
Aposto.
É, porque aí a gente completa com o
depoimento. Aposto. Eu vou anotar aqui. Olha, eu vou levar e vou te mandar também isso sobre. Mande o seu. Ou me coloque aqui, que eu acho que eu não vou perder isso.
Põe o centro de memória e põe
Não, aqui.
Certo?
Ah, eu acho que tem. Ah, não, para mim tem um vidro.
Esse é o centro de memória? Memória.
Sim, bote
fsp.us.br. E esse é o meu.
Ah, tá bom.
Lembrar de mudar a referência.
Tá
e a memória tem
aí,
acento.
Aí você põe o sem acento. É. Você tem uma reforma ortográfica feita pelos meios eletrônicos.
Não, mas e-mail não tem acento.
Cedilo não tem, não sei o quê. Fio, não tem acento nenhum. Olha, você põe aí também, para eu me lembrar, o livro sobre história de carnaval.
Isso, do sobrinho dele.
É do meu. É de fato, é o filho do.
Não, põe aqui para ele lembrar. Para o que é lembrar. Pra ele mandar? Mandar o memorial e mandar.
Memorial e o.
E a dissertação é tese?
É uma tese. É uma dissertação de mestrado.
Dissertação.
Ele agora está fazendo o doutorado.
Ah.
Certo? Mas eu vi que alguém ali, não sei quem era, estava dizendo qualquer coisa.
É do seu sobrinho ou do seu enteado?
É, ele é filho de minha companheira.
Enteado.
Como é que diz? Eu não sei nem como é que chama.
Enteado.
Então, é o interessante essa tese, porque eu estava com o professor, que a Escola de Samba Vai-Vai esse ano vai fazer uma homenagem à saúde pública. Mas ontem foi entrevistado o roteirista da Escola de Samba. E ele estava explicando que eles escolheram o tema pela importância que a saúde pública tem para a população. E que a população vai se ver na hora que eles passarem com as aulas. A ala da higiene, a ala ecológica, Então, eu falei, esse ano vai ser um ano especial para a gente, porque a gente vai lá e para realmente registrar, perceber como que vem esse discurso sobre saúde pública, que é o que marca também por um tempo, né, a memória, o imaginário das pessoas.
Sim.
E nós temos aqui no Centro de Memória uma foto, uma fotografia de um desfile, deve ser de 50, 60, não, 70, não é? 70, da IGEA, que é a deusa da saúde pública, em desfile aqui em São Paulo. No Vale do Engabaú.
No carro
agora. É, então toda a geia lá, toda, né? montada lá em cima do carro, né, no desfile.
De onde vem higiene, né?
É, então a higiene, eu acho que gosta de um
pra
carnaval,
sambar.
É, porque já é a segunda vez que a higiene vai sair na rua, viu, no bloco da rua. Então, saúde pública tem que estar onde o povo está mesmo.
Ah, esse ano, eu não gosto, não é que não gosto de carnaval, porque a minha formação é muito rural. E eu aproveito o carnaval para ir para o interior, para sítio, essas coisas. Mas esse ano as minhas orientandas criaram uma ala lá num bloco, que é um bloco Mamãe, eu quero mamar, que é muita promoção de aleitamento materno. E fizeram uma ala, que é a ala das malaquetes. Eu me homenagem, eu vou ter que ficar.
Claro, o malaquete fica com malaquete.
E parece que aqui vai Maria Helena, disse, eu vou fazer parte. Que a pessoa já para daqui de nutrição, acho que aí também.
E o senhor nasceu em que cidade da Paraíba?
Eu nasci em São Sebastião do Cruzeiro, no Cariri.
Mas sua família também veio?
Não, olha, eu tenho, minha família se espalhou muito. Eu tenho dois irmãos, mas ainda tem três. No interior da Paraíba tem dois, lá na minha, na própria fazenda tem dois, e João Pessoa tem três, e tem. Em Rondônia tem um espalhado.
É, e aí o senhor gira então para visitar cada irmão, vai indo.
É, aqui e acolá, o que eu menos fui foi a Rondônia. Fui quando ele completou 50 anos, faz uns 4 anos.
Porque a Lelé falou que o senhor não para.